Vamos dar início? Podemos, Daniel? Está gravando? Daniel, para gravar? Vamos dar início, então, à nona audiência pública deste ano, com a prestação de contas da Secretaria Municipal de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano, referente ao segundo semestre de 2009. Eu convido a esta plenária o secretário municipal, o senhor Gabriel Simões Gobi. Seja bem-vindo a esta casa. Já cumprimento, parabenizo sua equipe aqui presente. Sejam todos bem-vindos. Pois não, claro, fique à vontade. Só nós dois presentes. Três presentes.
Bem, boa noite a todos. Presidente Júlio, vereador Flávio. Na verdade, cumprindo esse compromisso, né, legal de prestação de contas aqui na Câmara, nós preparamos uma apresentação bastante resumida e bastante ilustrativa para que, primeiro, ela não tomasse muito tempo e, segundo, desse aquela informação que nós consideramos como essencial numa situação de prestar conta do que a Secretaria fez, em alguns casos, no segundo semestre de 2009 e outras ações, na verdade, em 2009, né, como um complemento para mostrar que as ações que foram efetivadas pela Secretaria. Rodrigo. Bom, nós vamos apresentar um PowerPoint aqui, bem rapidamente, depois as dúvidas que os vereadores e alguns outros que quiserem alguma explicação, a equipe também está aqui disponível. Nós temos aqui a Cris, que é diretora administrativa e financeira, a Luciana, diretora de regulação urbana, a Cristina Caire, assessora especial, nós temos o Rodrigo, diretor de projetos especiais, temos a Marília, responsável pela área de protocolo, e o Ricardo, que coordena a revisão principalmente a revisão da regulamentação urbana atualmente, e o Guilherme, que trabalha na parte de relatório de proteção patrimonial. Pode passar, por favor. Pode mais uma? Bom, aqui eu não preciso falar, a única coisa das competências, só para... A gente está sempre reprisando qual é a competência dessa secretaria. Ela é responsável pela política de proteção e preservação do patrimônio histórico, arquitetônico, artístico e imobiliário, pelo planejamento urbano do município, planejamento de uso e ocupação do solo, pela análise e aprovação de projetos de arquitetura e urbanismo, fiscalização e execução de obras de construção no município e implantação de parcelamento do solo. Atualmente, nós tivemos a inclusão de um órgão muito importante para a administração, que é o FUNPATRI, Fundo de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural, que é o fundo que foi instituído à época do Monumenta, visando dar sustentabilidade às ações de preservação do patrimônio de Ouro Preto. Bom, a estrutura nossa hoje, aqui, nós temos é o COMPATRI, o COMPURP, que é o Conselho Municipal de Política Urbana, o Grupo de Assessoramento Técnico, GAT, coordenado pela Cristina Caire, o Programa Monumenta, que se encerra esse ano, o Júlio já foi coordenador do Monumenta também, e vai ser substituída, Júlio, a UEP do Programa Monumenta. A partir do ano que vem, ele passará a ser a unidade executora do projeto do FUNPATRI, Fundo de Preservação do Patrimônio Cultural. Ou seja, o que o Monumenta executava em termos de obra, de restaurações, de proteção, a unidade que fazia esse papel vai continuar dentro da nossa estrutura agora, fazendo parte do Fundo de Preservação. Então, os recursos que o fundo destinar para alguma ação, seja de construção, de reforma, de restauro, a unidade executora do projeto se encarregará disso, até para não se perder a experiência dessa equipe, que é uma equipe que realmente tem um resultado muito positivo, você sabe disso, né? Teve presente lá. Nós temos administração, temos o Departamento de Proteção Patrimonial, a Elisângela é diretora, o Projetos Especiais, o Rodrigo, e Departamento de Regulação Urbana, a Luciana Queiroz. Passar. Bom, rapidamente, Departamento de Projetos Especiais, no segundo semestre ele foi restabelecido, esse departamento estava paralisado, nós não tínhamos diretor, o Rodrigo foi nomeado, e a partir daí nós tivemos 46 solicitações de projeto, das quais 29 ainda estão em andamento, e já concluímos 17 projetos diversos. Na parte de projetos também é que está sendo feita, em parceria com o Departamento de Regulação Urbana, a questão da legislação urbanística. Então, a revisão de parte do plano diretor e no que se refere à questão de planejamento urbano, né? Nós vamos tratar no plano diretor somente da competência da secretaria, nós já estamos fazendo, e a revisão de lei de uso, parcelamento e ocupação do solo. Importante, Júlio e Flávio, Regina, obrigado. É importante, eu coloquei aqui na apresentação uma coisa bem curta, mas já chamando a atenção dos vereadores, porque havia um compromisso nosso, quando nós aprovamos essa lei, e nós sabíamos que ela era muito imperfeita, mas eu, na ocasião, falei, pior do que uma lei ruim é não ter lei. Então, nós fizemos aquela época e nos comprometemos a fazer uma revisão da legislação. Hoje, passados 3 anos, praticamente quase 4, né, que foi em dezembro de 2006, então, nós vamos apresentar, estamos encaminhando ao prefeito, estamos encaminhando à Procuradoria Jurídica para que eles possam avaliar e fazer o encaminhamento, uma revisão da lei de uso e parcelamento e ocupação do solo. Na verdade, esta revisão ela tem por finalidade corrigir aquilo que nós detectamos que não se aplicou bem ou que fez falta. Então, muitas coisas, e havia uma falha gritante na lei de uso e ocupação do solo do município de Ouro Preto, porque ela tratava do parcelamento e da ocupação do solo, ela não tratava do uso. Afinal, onde eu posso pôr uma serralheria em Ouro Preto? Onde eu posso colocar uma mercearia? Seja num distrito, seja na sede, né? Então, na verdade, vocês desculpem, aqui eu acabei ficando de costas, que eu estou olhando para o slide. Então, na verdade, ô Luiz, obrigado também, está aí, o Clovimara, não tinha reparado. Na verdade, nós percebemos que a lei não continha coisas essenciais hoje. E hoje há um conflito muito grande, né? Afinal, o que se pode colocar num bairro residencial que é compatível com a qualidade de vida de quem mora ali? Nós hoje temos questões muito graves, muito discutidas, a questão da República, por exemplo. Até que ponto ela é aplicável ou não a um bairro residencial? Então, a lei de uso e ocupação e parcelamento do solo, ela deveria tratar disso. E agora nós vamos estar inserindo realmente os casos onde vão ser analisada a possibilidade de se ter ou não um determinado equipamento comercial ou público, se é compatível com aquele tipo de zoneamento, com aquele tipo de uso predominantemente no local. Bom, e uma novidade também, deve estar sendo apresentada agora em final, uma luta que acho que o Júlio também participou, o Flávio participou muito disso, que é a famosa portaria 122 do IPHAN. Ao longo desses anos, na secretaria, tanto eu quanto a equipe, nós lutamos muito para, com muito respeito, colocar os órgãos nos devidos lugares. Eu sempre falei isso. O IPHAN não é prefeitura e prefeitura não é IPHAN. E havia uma confusão, né? Que até o Flávio fala muito que a Secretaria de Patrimônio contribuiu um pouco para essa confusão, porque ele não queria que chamasse Secretaria de Patrimônio, para que não se confundisse o patrimônio IPHAN. Mas eu acho que hoje nós já estamos conseguindo separar bem, consolidar bem o IPHAN da Secretaria de Patrimônio. Então, nós hoje já deixamos muito claro quais são as atribuições da Prefeitura, quais são as atribuições do IPHAN. Cada um trabalhando com responsabilidade, com o mesmo objetivo, mas sem ultrapassar sua competência. Nós não aceitamos e nem permitimos que o IPHAN exerça papel de executivo municipal, como eu acho que o IPHAN não deve deixar que nós exerçamos um papel de um órgão federal de proteção do patrimônio. Colocado dessa forma, fica muito fácil, vamos dizer, harmonizar a competência de cada órgão e a atuação de cada órgão. Então, nós conseguimos, até numa questão inédita, Júlio, que o presidente do IPHAN permitisse que a revisão da portaria 122 do IPHAN, que continha muitos parâmetros urbanísticos, continha muitas ações que nós entendíamos de competência do município, fossem retiradas E nós entendemos que muitas das competências que estavam no município, que seriam do IPHAN, tipo, fiscalizar a cor de uma fachada, se ela é compatível ou não com o patrimônio histórico. É o IPHAN que tem que fiscalizar. Eu acho que nós temos muita coisa para fazer, que ficar vendo se a fachada está fora do padrão exigido, ou se há volumetria. Então, hoje nós conseguimos essa harmonia, e essa portaria foi revisada conjuntamente com a equipe nossa técnica e com a equipe de Brasília. E ela deve agora, no final de abril, estar sendo assinada pelo presidente do IPHAN, juntamente com o prefeito de Ouro Preto, mostrando que hoje nós colocamos um ponto final nas divergências que existiam na questão de legislação referente ao patrimônio histórico do município. Então, acho que isso é um grande avanço. E nós já elaboramos, no segundo semestre de 2009, apresentamos e a Câmara aprovou aquela regulamentação do artigo 58 do plano diretor, que tratava daquelas construções construídas dentro do perímetro tombado federal e que não se enquadravam na lei que o município aprovou. Ou seja, quem tinha construção não tinha condição de regularizar a sua construção, porque ele tinha construído antes da lei e a lei depois falou outra coisa. Exemplo, alguém construiu uma casa com 200 metros quadrados. Em dezembro de 2006, nós aprovamos uma lei que falava que ali só poderia construir 150 metros. Então, essa pessoa praticamente ficou impossibilitada de promover uma regularização da sua construção, porque o parâmetro da nova lei não permitia que ele corrigisse. Essa regulamentação foi um trabalho que nós fizemos antes da revisão, agora na nova lei já vai estar incluído lá dentro, veio tratar dos casos das construções consolidadas. Naturalmente, não é permitindo que se regularizasse qualquer coisa. Dentro do bom senso, dentro da TEC, dentro de não haver um prejuízo ao patrimônio tombado federal, que se regularizasse aquilo que foi construído antes de 2006, dentro de parâmetros urbanísticos de bom senso e tecnicamente corretos. Então, isso foi um avanço do segundo semestre de 2009. Bom, aqui eu vou falar rapidamente, isso interessa bastante aos vereadores aqui, porque nós vamos fazer um resuminho muito rápido, só para mostrar o que vai mudar na lei. Naturalmente, as mudanças são técnicas. Para uma pessoa leiga, fica um pouco difícil entender em que isso vai ser impactante ou não. Mas a gente vai tentar dar uma didática e um pequeno resumo para que, quando a lei venha, vocês tenham já noção, afinal, o que está mudando na lei. Então, é muito resumido, mas são os pontos que nós julgamos como sendo os pontos mais importantes e prioritários. Bom, a primeira coisa que nós estamos fazendo na nova lei de uso e ocupação do solo, na revisão da lei, é mudando os perímetros, criando os perímetros, aqueles perímetros urbanos que a sede e os distritos, eles têm um limite de crescimento urbano. Por que se faz um limite de crescimento urbano? Por que se delimita um perímetro urbano no distrito e nas sedes? Porque se você começar a permitir que hajam empreendimentos imobiliários com fins urbanísticos muito longe do que já existe em termos urbanos, daquele núcleo já consolidado, você cria uma situação de dificuldade econômica de crescimento do município. Uma coisa é você construir um novo conjunto habitacional encostado onde já existe, com uma escola ou um posto de saúde, ou você colocar 5 quilômetros de distância, porque você tem que tirar daquele núcleo urbano toda a infraestrutura e levar até lá. Então, você perde eficácia, você perde eficiência e você tem gasto desnecessário. Então, o ordenamento urbano, além do aspecto espacial, porque se você vai dando continuidade às ruas, vai dando continuidade à urbanização de uma forma planejada. Então, por isso é que se define o perímetro urbano. E os nossos perímetros urbanos, na lei, no plano diretor 30/2006 e 29/2006, definia esses limites de forma geométrica. Você tinha uma linha. Então, você, a olho nu, você não conseguia, mesmo numa planta, definir claramente até onde vai o perímetro urbano de Antônio Pereira, até onde vai o de Miguel Burnier. Então, nós tentamos, claro que dentro dos limites possíveis, definir os perímetros de expansão urbana do município, aqueles perímetros urbanos, de uma forma que você caracterizasse através de acidentes geográficos mais fáceis, seja um córrego, seja uma estrada, seja uma cumiada de morro. Então fica fácil você saber até onde pode se expandir aquilo, aquela área urbana dentro de um planejamento urbanístico. Então, definir o acidente geográfico, canetinha, com esses limites naturais. Pode passar, por favor. Só para exemplificar para vocês, eu peguei um exemplo aqui de Santo Antônio do Leite. O distrito, na lei atual, ele tem esta conformação, ou seja, aqui nós temos, em Santo Antônio do Leite, o núcleo urbano, nós temos aqui aquela área que nós chamamos de Chapada de Santo Antônio do Leite, não é isso? Aqui, ó. Então, vocês notem que o perímetro definido, ele tinha um formato de uma figura. E você não sabe, precisamente, a não ser com um aparelho de topografia, você não conseguiria delimitar esse perímetro, até onde ele começa e onde ele termina. Então, e também o zoneamento, ele era muito amplo. Ele não levou em consideração a realidade local. A época que ele foi feito, definiu-se que esta área aqui, ó, por exemplo, essa é a ZAE. Zona. Ali não dá para. Zona de adensamento restrito, ou seja, onde você pode adensar, construir, porém com certa restrição. Você não pode encher de prédio, por exemplo. Então vocês veem que é uma mancha que ela não segue uma realidade muito local, ela foi definida dentro de um escritório. O nosso trabalho foi um trabalho de campo. Então, nós chegamos nesse tipo de conclusão. Por favor, passa mais um. Essas outras nós temos aqui, ó, a verdinha, a clara, é a zona de proteção ambiental. Essa amarela, você deve ter isso de cabeça, Ricardo. Aqui é a ZEPAM 2, zona de proteção ambiental 2. Azul é ZPE, é uma zona de proteção especial, aquela, porque a cor, eu sei a zona, mas pela cor ali... Não... É, inclusive a questão da coloração também, que você ficava em dúvida, às vezes, que a cor era muito próxima uma da outra. Tá? Cada tipo de zona permite um tipo de ocupação e de parcelamento, de uso agora que nós estamos fazendo. Tá? Pode passar, por favor. Então, repara, o mesmo distrito... Agora, com as curvas de nível bem definidas, com os acidentes geográficos, inclusive com os limites naturais, onde, então, você vê que é um trabalho muito mais bem elaborado. Ele pode não ser melhor ou pior, mas, em termos de trabalho, de cuidado, de se verificar a realidade local, então, nós temos aqui, ó, nós temos uma ampliação do limite de expansão, aqui ele agora vem aqui, ó, você vê que esta área aqui, ó, que está em vermelho, ela corresponde à área anterior, que seria a ZPE, Zona de Proteção Especial. Só que agora nós definimos claramente, afinal, o que, que deve ser protegido especialmente. Qual é o núcleo histórico de Santo Antônio do Leite que deve guardar uma memória do nascimento daquele local. Então, nós definimos ela ali. E entramos com as áreas, por exemplo, ZEPAM. Antes nós tínhamos duas ZEPAM, agora nós consideramos uma ZEPAM só. Zona de proteção ambiental deve ser uma só, para que ter duas? Né? Então, nós criamos as zonas de proteção e elas são as manchas onde você tem alguma situação de ser realmente protegida ambientalmente. Naturalmente, isso não exclui o que tinha anteriormente aqui, que ao longo de córregos, rios e tudo mais... Embora nós não classifiquemos como zona de proteção, é uma APP, Área de Proteção Permanente. E aí nós já temos toda uma legislação ambiental que cuida disso. Eu não preciso de uma legislação urbanística, né? É, legislação federal, mas ambiental, né? Então, eu não preciso de uma legislação urbanística municipal para tratar de um assunto que já tem um tratamento. E ali nós temos, então, você verifica na própria chapada, né? Que eu mostrei, ó, que hoje está inserido dentro de um zoneamento onde se pretende permitir uma expansão. Então, por quê? A topografia adequada, né? Você tem uma infraestrutura passível de ser executada com um custo razoável. E também aumentamos o limite. Aqui, ó, vocês verifiquem que antes esse limite aqui era muito curto para se expandir. Então, nós criamos, dentro dos limites naturais, uma área mais ampla de expansão que permita que essa lei perdure por mais tempo, sem ter que se fazer uma revisão do perímetro urbanístico. Bom, quanto à zona de expansão urbana, alguns exemplos da expansão, né, Ricardo? Isso aqui é da expansão que nós estamos promovendo, né? Por exemplo, de Ouro Preto para Ouro Branco, ali na parte Saramenha, na direção a Ouro Branco, praticamente não tinha área urbana. E é uma tendência natural que, naquele sentido, se promova um desenvolvimento de Ouro Preto. É uma área passível de ser urbanizada, que não estava contemplada. Então, agora nós estamos inserindo. A Marantina, no sentido de Tabirito Coelhos, hoje já tem uma urbanização e não estava dentro da zona urbana, praticamente. Então, nós estamos fazendo essas correções. No caso de Glaura, no sentido da Marantina, parte Soares, Ratinho, aquela área é uma área toda passível de urbanização, então passou a fazer parte do perímetro urbano. É, e Glaura, no sentido Cachoeira do Campo, ali aquela direção, praticamente quase que unindo, né? Cachoeira do Campo a Glaura, hoje a união é, vamos dizer, como é que a gente diria? Inevitável, né? Você unir Cachoeira do Campo à Glaura. Aquela região ela tem uma tendência natural de ser urbanizada. Pode seguir. Bom, alteração de parâmetro urbano, uma coisa muito questionada. Já houve um vereador encaminhando, um Moisés, me parece, né? Encaminhando um pleito de se mudar algum parâmetro urbanístico, permitindo que se construísse prédio mais alto na Bauxita. É, foi ao Compurbe, mas nós julgamos até um pouco desnecessário, no momento, analisar, porque a lei já vai tratar de uma mudança nesse sentido, dentro de uma proposta. O que nós, que trabalhamos com a parte mais técnica de planejamento urbano, temos que alertar, é que, muitas vezes, a vontade de urbanizar, ou a especulação imobiliária, né, ou a comercial, muitas vezes esbarra em problemas crônicos que quem não é técnico não percebe. Se nós permitimos que a Bauxita, que hoje já tem problema de infraestrutura urbana, já tem problema viário, já tem problema de tráfego, já tem problema de água, já tem problema de esgoto, se nós permitimos que se construa de uma forma muito generosa, vai haver um grande prejuízo ao morador ali. E o que se busca hoje com o planejamento urbano e com o desenvolvimento urbano é gerar qualidade de vida. Então, no momento que você não dá qualidade de vida, você está fazendo o planejamento errado. Então, nós estamos mudando alguns coeficientes de aproveitamento. Eu já expliquei aquela época, coeficiente de aproveitamento é a quantidade total em metros quadrados que uma pessoa pode construir no seu terreno total. Se eu somar os pavimentos da minha casa, eu tenho 50 metros em cada pavimento, significa que eu vou construir 150 metros quadrados se eu fizer 3 pavimentos. A lei vai estabelecer qual é o total em metros quadrados que eu posso construir naquele terreno. Se eu puder construir só 100 metros quadrados, eu vou poder só fazer 2 pavimentos de 50 metros. Então, esses coeficientes são definidos para cada zona. E, atualmente, a zona de proteção ambiental, por exemplo, permite 0,04, ou seja, 4% da área. É muito pouco? É muito pouco. Por quê? Porque é de proteção ambiental. Então, as áreas dentro da zona de proteção ambiental são áreas normalmente grandes. Um lote, por exemplo, de 1.000 metros quadrados. Então, você poderia fazer em 1.000 metros quadrados 4%. Não é isso? Então, uma pessoa... Hein? Desculpa, ele está me corrigindo com razão. Na ZEPAM, o mínimo de área que pode ser parcelado é lote de 5.000 metros quadrados, porque é uma área de proteção mesmo ambiental. Então, são as que se chama de chácara, né? Sítios de recreio, que for. Então, você poderia construir 0.04, daria 200 metros quadrados, é isso? 200 metros quadrados, que é bastante razoável, 5 mil de construção, porque o que se pretende não é que se ocupe, é justamente que não se ocupe. Ocupe pouco. Nós estamos propondo mudar para 0,5. Então, uma mudança mais generosa, mas sem também ter o cuidado. A ZPE de 0,8 para 1, por incrível que pareça, a portaria 122 do IFAM, ela permite 1. Ela é mais generosa do que a lei municipal. A lei municipal é 0,8 A do IPHAN era 1. Então, nós estamos levando para 1 também. Então, dentro dos centros históricos, por exemplo, uma pessoa que tem um lote de 500 metros quadrados vai poder construir 500 metros quadrados de construção. Aí, dentro dos demais parâmetros, naturalmente. Zona de adensamento 1 de 1 passa para 1,5 e zona de adensamento 2 de 1,5 passa para 2. Então, vê que é uma mudança propiciando mais construção. Por que que nós fizemos dessa forma? Na época que nós aprovamos a lei, nós falamos que é mais fácil você limitar e ir abrindo do que você abrir e ir limitando. Então, é muito mais fácil você perceber, porque senão, quando você é mais permissivo no início, depois que o cara já construiu muito, você não tem como reverter a situação. Mas você permitir que construa menos e depois vai permitindo que ele construa um pouco mais, é perfeitamente viável. Ok? Bom, a questão de altura máxima das edificações vai naquela proposta do Moisés, né, Flávio? O Moisés tinha proposto uma altura maior. Na verdade, nós não estamos fazendo nenhuma melhoria muito nesse aspecto, não. Por quê? Atualmente, como a altura máxima de edificação total é 12 metros e na divisa 6, para você evitar arranha-céus, que hoje nós sabemos que são bastante difíceis de convivência no que se refere à qualidade de vida que gera no entorno e no impacto que causa, os 12 metros, se você considerar que um pavimento tem 3 metros de pé direito, você poderia fazer um prédio com 3 pavimentos. Mas, muitas vezes, você precisa fazer o telhado. Então, quando você entra com 12 metros, você não faz 3, você faz 2 mais o telhado. Com os 14 metros, nós então estaríamos permitindo que fizesse 3 mais o telhado, 2 metros a mais para o telhado. Então, nós estamos permitindo um pavimento a mais, praticamente, uma vez que a maioria dos prédios, em Ouro Preto e mesmo no Distrito, contemplam o telhado. Então, essa é uma mudança. E na divisa 6 metros, já desconsidera o telhado. Pode seguir. Bom, a deficiência da lei, eu já citei, era a definição e localização de uso, onde se pode instalar o quê? Agora nós vamos tratar disso. E uma proposta de leitura técnica, uma coisa mais avançada, não é aquela lei rígida. Como hoje nós temos conselhos atuantes, nós temos grupos técnicos capazes, é fazer o seguinte: você define o uso conforme a categoria e definição da localização, compatibilidade com a vizinhança residencial. Embora a lei já estabeleça limites. Por exemplo, em área residencial, você não pode definitivamente instalar um uso industrial. Isso é passivo. Agora, na definição dos demais usos, aí é uma análise técnica para verificar, porque senão você engessa. Isso é um avanço, né? Então, você vem aqui para o uso residencial, é um tipo de uso de uma zona, não residencial ou misto. Então, uma zona industrial, exclusivamente industrial, ela só vai servir para a indústria. Ali não se faz área industrial, não se permite construção residencial, porque o uso é incompatível. Poluição, barulho, enfim, trânsito, tudo mais. Mas você pode ter uma área de uso misto. Você pode ter uma área que tem um shopping e residências no entorno. Você tem atividade comercial e residencial. Essa seria o uso misto. E uso residencial, aquela exclusivamente para residência. Um exemplo que a gente cita, a Vila dos Engenheiros, por exemplo, Saramém é típica. Uma área com toda a característica. Jardim Alvorada tem uma característica. Embora, mesmo na residencial, nós tenhamos colocado lá alguns tipos que é de apoio à residência. É o caso de padaria, de farmácia, etc. Que não, ficou faltando ali, né, Ricardo? Eu acho que ali a deslocou, né? E aí, o não residencial é que, isso aqui que ficou deslocado. Compatível, tolerável e especial. Ou seja, nós vamos analisar se aquela atividade não residencial, se aquele tipo de uso proposto, ele é compatível, então libera. Se ele é tolerável, então você tem, por exemplo, uma poluição sonora muito baixa, então você permite. E a especial, que é uma concessão especial em virtude de uma necessidade daquela área. Entendeu, Flávia, a ideia? Pode seguir. Bom, então aqui só para vocês entenderem, principalmente os vereadores que vão analisar essa lei, viu, Regina, olha lá. Exemplo, não residenciável compatível. É compatível com a zona é um uso não residencial, mas compatível com residencial, né? É o caso de uma padaria, uma mercearia, uma livraria, uma banca de jornal, barbearia, chaveiro. Exato. Então, mas é compatível, que a gente vê a compatibilidade. Um tolerável, escola de nível fundamental ou médio, uma creche, um açougue, uma gráfica, uma lavanderia. São atividades que, de alguma forma, poluem ou trazem algum tipo de impacto, seja um tráfego, mas não a ponto de não ser tolerável numa área residencial, né? Neste caso, nós fazemos um relatório de impacto de vizinhança. Aí avalia se aquele impacto realmente é significativo ou não. O não residencial especial é uma serralheria, teatro, cinema, supermercado, corpo bombeiro, hospital, agência. Você pode ter uma área residencial e, de repente, há uma necessidade face à distância, face a algum fator especial. Vamos para o caso mais extremo. Uma serralheria. Tem tudo de ruim com uma área residencial. Mas, dependendo do tipo de serralheria, se ela não trouxer poluição sonora, estiver isolada acusticamente, se ela for de necessidade da área da região, se aquilo representar um desenvolvimento econômico, pode ser que se conceda um uso especial para ali. Mas isso através do, também do estudo de impacto de vizinhança e passando pelos respectivos conselhos, né? Que é de proteção, quando for o caso de patrimônio, e o COMPUB, que é o Conselho de Política Urbana. Pode seguir. Está um pouco longo aí, se vocês quiserem, mas eu acho que como vocês estão 2 minutos, eu acabo num minuto. Bom, outras propostas é a criação de diretrizes diferenciadas, a criação de diretrizes para as zonas de especial interesse social, a criação da zona de interesse mineral, não existia, então agora nós estaremos criando essa zona, o que não impede que, no caso de descoberta de uma jazida, possa ser pleiteado através de lei a criação. Mas, em princípio, aquelas áreas que nós entendemos que elas já têm essa vocação, é extração de minério de ferro ou de topázio, já se defina claramente o que, que pode e quais são as regras para aquelas áreas, em virtude da segurança, principalmente. Extinção da ZEPAN 2, fusão da zona de adensamento residencial 1 com a 2, porque eram duas zonas de adensamento residencial com parâmetros urbanísticos muito próximos, entendeu? Um era praticamente quase que a semelhança do outro. As distorções de zoneamento e definição de esclarecimento de itens duvidosos, dimensões de vagas de estacionamento, número de vagas, definição de pé direito mínimo, área descontada no coeficiente de aproveitamento. Ok? Pode seguir. Bom, aí termina então, esse é o resuminho da lei de uso e ocupação do solo, que eu acho que já vai dar, principalmente para vocês que estão aqui, né, um conhecimento prévio daquilo que deve vir aqui para ser analisado futuramente. Agora, rapidamente, os gráficos são rápidos e as fotos eu vou passar mais rápido ainda, só para terem noção da evolução, né, os processos abertos no Departamento de Regulação Urbana, vocês notem que houve um aumento em 2007 e 2009, principalmente. 2008 houve uma pequena redução, mas nós percebemos que 2005 para cá a tendência é só aumentar, e 2012 agora acelerou muito, sabe? Que as pessoas já estão acostumando com a ideia de controle e regulação urbana. A nossa média aqui em 2009 foi de 88 processos, aqui 73 em 2008. Pode seguir. Documentos emitidos. Vocês notem, aqui é informações básicas, informando o que, que a pessoa pode fazer ou não pode fazer. A tendência de um crescimento muito grande, né? Nós pegamos autorizações para qualquer coisa, né? A pessoa quer autorizar uma troca de telhado, um conserto, um muro, uma coisa. Alvarás de construção, ele está só em ascendente, esse gráfico. Os habites, muitas vezes a pessoa pega o alvará, constrói e não vai lá pegar o habites. Então, é natural que isso fique menor. E os relatórios de vistoria. Pode seguir. Documentos emitidos mês. O gráfico por si só fala a quantidade de documentos, né, de autorizações, só para mostrar a evolução. Pode passar. E aqui, a questão de inventário. O ICMS cultural hoje é uma fonte de recurso que atualmente vai ir para o FUNPAT, para o fundo, pelo menos, isso vai para a Caixa Geral da Prefeitura. Pela nova lei, nós conseguimos que pelo menos 12,5% desse recurso vá para o Fundo de Preservação. E aí nós vamos aplicar em ações patrimoniais de recuperação. Já deu. Então, ó, no ano de 2009, nós fizemos um inventário nesses bairros, nessas áreas da sede. Pode seguir? Aqui mostrando quais foram as áreas que foram inventariadas na sede, né? Morro Queimada, Morro Santana, São João, Vila Rica, Piedade, Antônio Dias, Morro São Sebastião, Morro da Queimada. Pode seguir? O que que nós inventariamos? Para quem não entende o que que é inventário, inventário é você levantar todas as informações, né? É igual inventário de família. Quando uma pessoa falece, a gente faz um inventário. A gente levanta tudo que tem, tudo que existe, as informações, quantos filhos, idade e tal. Então, inventário é isso aí. Pode seguir? Pode seguir? Só um exemplar para vocês verem o trabalho que dá fazer um inventário. Hoje nós fazemos com a equipe própria da Secretaria de Patrimônio. Nós pegamos um exemplo de um bem, que é a Casa do Aleijadinho. Que às vezes a pessoa fala, ah, o pessoal não trabalha, não faz nada, mas não sabe o que que é você fazer uma coisa bem feita, né? Mal feita a gente até que poderia fazer rápido. Pode seguir. Pode ir clicando para mim, por favor. A Casa do Aleijadinho, um exemplo que nós tiramos, para se fazer o inventário da Casa do Aleijadinho, Jardim, nós tivemos que fazer 14 documentos. Aí você tem levantado. Esse agora, pode, mais um, pode parar. Aí. Então, repara. Isso aqui é um bem inventariado. Mas se você pegar essa ficha, se você pegar uma ficha dessa, não falha, não. Repara. Um bem desse, se você for lá, você vai saber tudo a respeito desse bem. Qual é a planta da casa, qual foi o fator de degradação, onde ela está localizada, a informação histórica, a informação atual, enfim. Isso é um inventário, pode seguir. Agora, só para vocês perceberem, em 2009, né, nós inventariamos 120 estruturas de arquitetura e urbanismo, ou seja, edificações, bens integrados, são aqueles bens que são, por exemplo, numa igreja, quando você tem aquela peça de madeira incrustada, aquilo é um bem integrado, um bem artístico integrado, necessariamente. Então, bens integrados, nós inventariamos 53, bens móveis, cadeira de Dom Pedro II, é um bem móvel, foi inventariado, patrimônio arqueológico, nós inventariamos 6, em cada um dos locais você vê o que nós achamos e foi inventariado. Quer dizer, se por uma eventualidade isso desaparecer, você tem a informação guardada do que era. Sítios naturais, 20, patrimônio imaterial, 6, como fazer doce, essas coisas, e arquivos, 6, 260. Pode passar? Pode ir passando agora direto, só para vocês terem noção, em 2009, ó, chafarizes, pontes, edificações, algumas históricas, né? Mas tudo que tenha significância. Né? Os bens integrados, que foram catalogados, bens móveis, a maioria imagens, patrimônio arqueológico, que nós temos, mina, patifaria, aqui os sítios naturais, que o município tem na sede, né? Que nós estamos fazendo da sede agora, pode seguir. Patrimônio imaterial, que é a parte... E só para vocês terem ideia, de 2007 até hoje, a Secretaria de Patrimônio já inventariou 1.380 bens. Dentro daquele trabalho, se você multiplicar 1.380 por uma média de 14 documentos ou folhas de inventário, você vai ver o que representa isso em termos de volume de trabalho. Isso é digitalizado? Está digitalizado e está impresso em volumes, um volume só, por questão de custo, mas tem uma disponibilidade, inclusive, para estudo acadêmico, para interesse de pessoas que cursam história e para legisladores, as pessoas que têm interesse na história e na preservação do município. Pode seguir? A nossa ICMS cultural... Vocês percebam que a partir de 2005, quando foi criada a secretaria, antes havia uma inconstância, né, nesse relatório e até na obtenção de recursos. Nós conseguimos atingir o nível mais elevado de pontuação possível do município e conseguimos nos manter, pelo menos até o ano passado, no topo desse nível. Pode seguir? Pode seguir? Aqui, só para mostrar a obra de serviço executado pelo Departamento de Proteção Patrimonial. O aproveitamento do antigo posto de gasolina da estação, né? Que deve estar sendo inaugurado agora no mês de maio. Pode passar, era assim, está ficando assim. Nós temos 18 bancos aqui para atender o pessoal de distrito, uma lanchonete, um terminal bancário, a guarda municipal e banheiro público, inclusive com acesso a deficiente. Pode seguir? Outro, a instalação dos quadros de aviso dentro do nosso projeto de despoluição visual da cidade, né? O que nós tínhamos, e aqui sem quadro, né? Que é também para instalar, pode passar. E a instalação dos quadros, como está ficando hoje dentro do centro histórico. Pode passar? Aqui só dois exemplos mostrando, inclusive a população está contribuindo, que eles pararam de pregar nas casas e já estão pregando nos quadros. Pode seguir. Bom, obra de serviço executado na reforma do terminal Cesar Alvim, o custo R$ 299 mil, ainda não acabou, já liquidamos 78, pagamos 78. Frontão da Capela de Santa Rita, R$ 690, e essa aquisição desses quadros de aviso que foram fabricados, né, todos eles em aço, então R$ 6.900. Gastamos R$ 86 mil com essa proteção patrimonial. Pode seguir? Bom, aqui eu vou passar rápido. Departamento, só para ter noção do trabalho que nós temos hoje, que o pessoal às vezes fala que tem muita gente, pouco serviço, né? Vocês vão ver o nosso quadro. Os campeão 29, autorizações 188, intervenções 10, elaboração de proposta 5, estão todas listadas, pode passar. Cortes de árvore, hoje é o patrimônio que autoriza ou não, junto com o meio ambiente, fiscalização de posturas, fiscalização de eventos, vistorias técnicas, perícias em processos judiciais e coordenação de projetos de despoluição visual. Pode seguir. Na parte de educação patrimonial, também está dentro do Departamento de Proteção Patrimonial, nós contratamos 10 esquetes de atrás para junto às escolas rede municipal no valor de 6 mil para dar aula e fazer uma demonstração da importância desse trabalho da secretaria. Pode passar. Programa Monumenta, rapidamente. Restauração do solar Baeta Neves. Todas essas três obras devem estar sendo inauguradas em maio agora. Aqui vai a Secretaria de Meio Ambiente e Água Pecuária, deve voltar para aí, pode passar. O estágio que se encontra hoje, pode passar a próxima. Casarão Rocha Lagoa, antiga Secretaria de Educação, deve ser a sede da Secretaria de Patrimônio. Eu até brinquei com a Clovimara e a Marcília, que elas estavam reclamando muito da saída delas, que hoje esse prédio não abrigaria a Secretaria de Educação, porque nós retiramos todos os anexos que eram irregulares e que comprometiam o casarão enquanto casarão histórico. Nós estamos com dificuldade de pôr a Secretaria de Patrimônio lá. Está pequeno para a Secretaria de Patrimônio. E pode passar, por favor? Como ficou? Nós estamos em fase final de conclusão da obra. Mais uma. E aqui, a Casa dos Inconfidentes. Essa ficou fantástica depois de arrumada. Pode passar? Nós devemos inaugurar também agora no final de abril, pode passar, só para vocês terem ideia, inclusive com o paisagismo em torno, vai ser aberta a visitação pública. Aqui embaixo está sendo preparado a montagem de um museu com a história dos Inconfidentes, que é diferente do Museu da Inconfidência, é a história do Inconfidente, de cada Inconfidente, contando a história dele. Vai ser aberta e em cima vai ser uma hospedaria só para ocasiões especiais, pode passar. Ele ficou então, a casa está ficando desse jeito. Pode passar, por favor. Bom, nós gastamos R$ 373 mil no Baeta Neves, gastamos R$ 445 no Rocha Lagoa, R$ 485 na Casa dos Inconfidentes, um total de R$ 684, onde o município entrou com 30% e o governo federal com 70%. Não, pode voltar. Não, é porque aqui, ó, empenhado. Ah, sim. É porque aqui o total é do que nós já pagamos. É porque aqui, como o relatório é referente a segundo semestre de 2009, então o que nós pagamos no segundo semestre de 2009. Ok? Pode passar. Desculpa aí, na verdade, eu falei e passei corrido. Bom, só para vocês terem ideia da secretaria, está acabando, viu, Flávia, rapidinho. Para operacionalizar a secretaria no segundo semestre de 2009, nós empenhamos R$ 432 mil, o Departamento de Projetos não gastou nada, Proteção ao patrimônio com aquelas ações que nós falamos, né? Nós tivemos esse empenhado 314 mil, regulação urbana também, é só com a despesa da operacionalização. Quando eu falo não gastou nada, é porque é material de consumo, obviamente, né? Tanto projetos quanto regulação. E desse total que nós gastamos, na verdade, isso aqui se refere praticamente à folha de pagamento pessoal. A secretaria, o grande custo, agora que nós temos essas ações já de ação patrimonial. Pode seguir? A despesa com folha funcional, obrigação patronal, 320 mil, estágios, diária, suprimento de fundo, transporte, impressão e plotagem, total de despesas pagas no período, 400 mil reais. Você vê que é bastante pouco. Aqui tem 320 mil de pessoal. No período. Julho a dezembro. Pode seguir. Aqui mostra, nós hoje temos 18, né? É, hoje nós temos mais um pouquinho, temos estagiários, né? Na verdade, distribuído aqui, a maioria é arquiteto, né? Nós temos historiador, engenheiro civil, e temos a equipe da UEP do Monumenta, que vai passar o UEP do FUNPAT, que tem um arquiteto, tem um engenheiro, que cuidam das obras. Na verdade, o nosso total de pessoal, 24 pessoas na secretaria toda. Né? Um custo desse. Pode, por favor. Bom, era isso aí. Eu acho, espero ter deixado aí o esclarecimento, que agora, se quiserem alguns esclarecimentos, nós estamos à disposição.
Convido o secretário para sentar aqui ao meu lado. Na ausência do presidente, eu assumo a coordenação do trabalho. Passa a palavra à vereadora Regina Braga.
Bem, mais uma vez, quero agradecer e parabenizar o Gabriel e toda a sua equipe. Minha querida Cristina, um beijo especial para você. Gosto muito da Cristina. Você sabe que eu elogio muito a sua secretaria aqui, né, Gabriel? Sem querer rasgar cedo mesmo, porque eu não preciso disso, eu sei disso. Mas eu até acho que você deveria fazer um curso. Um monte de secretária aí, a sua equipe também, um monte de outras equipes, porque é uma secretaria que a gente vê resultado, vê as coisas acontecendo, e a gente fica satisfeito com isso. Então, mais uma vez, te parabenizar. Agora, eu nem sei se é muito ligado à sua secretaria, mas eu já estava brava com esse aumento de tanta coisa que teve aí, IPTU, etc, etc, até agora eu senti na pele mesmo, eu fui regularizar um lote lá, do Kiki lá em cima, que eu comprei, quando eu comprei a 12 mil. Kiki falou que fazendo isso para vender por 40. Eu fui lá agora para regularizar, a feitura tinha avaliado por 70, quase 78 mil. Aí eu fui lá, falei, não, pelo amor de Deus, isso, Kiki, o preço de mercado ainda está vendendo 40, vocês estão querendo me cobrar o dobro? Ah, faz a avaliação, fiz três avaliações, mesmo assim saiu por 54 mil reais, mais do que ele está vendendo. Eu achei isso um pouco absurdo. Um lote no leite, uma senhora me procurou agora na reunião itinerante, 52 mil, um lotezinho desse tamanho em Santa Antônia, lá naquele alto cemitério, que não tem nem infraestrutura. Então, a prefeitura, a gente tem que rever essa, como é que chama? É carta geotécnica?
Na verdade, a planta geral de valores. Isso. Avaliação dos imóveis.
Está assustando o povo está ficando meio assustado com esse negócio. Eu acho que tem que rever isso também, tá, Gabriel?
Tá, só te dar um... Obviamente, não é da Secretaria de Patrimônio, é mais por um conhecimento pessoal meu desse assunto. A maioria das prefeituras estão fazendo isso e eu tive um problema semelhante em Esmeraldas. Eu fui comprar um terreno lá e eu comprei por um valor e eles me avaliaram quase que duas vezes o valor que eu tinha comprado. A ideia não era bem essa, tem algumas distorções. A intenção com a planta geral de valores é você colocar, não criar aquele disparate que existe de que o valor venal de um imóvel que aparece no Imposto Territorial e Predial Urbano, muitas vezes de um imóvel, está lançado o valor venal por 10 mil. E, na verdade, aquele imóvel vale 100 mil. Nós sabemos disso. Isso. Então, acaba você pagando por um valor ínfimo. A ideia, e no Imposto de Transmissão de Bens, que é o que você foi pagar, já tem uma outra avaliação que é muito mais próxima ao valor comercial. A ideia era equiparar os dois valores, só que a ideia é você ter o valor real de mercado. Ouro Preto tem um problema muito sério, que deve dar algumas distorções muito grandes, porque a especulação imobiliária é muito grande. Você possivelmente comprou um terreno no valor normal dele, um valor razoável, tanto é que as avaliações se aproximaram. Às vezes você compra um terreno que vale 40 mil por 100 mil, pela especulação imobiliária. Dificilmente ocorre o inverso, você comprar um terreno que vale 40 por 20. Então, essas correções devem acontecer no futuro, mas isso tá ligado à Secretaria da Fazenda, e essa avaliação foi feita pela Comissão de Valores, que foi constituída, para verificar qual é o valor de mercado. Mas podem ocorrer fato, como ocorreu com vocês.
Eles até falaram que eles vão fazer uma...
Uma revisão porque... para tirar as distorções.
Exatamente. Então, eu só dei esse exemplo, porque você vê que a gente está pagando, né? Claro que por causa disso eu paguei muito mais do que eu acho que deveria pagar. E aí eu entrei agora, porque eu vou precisar de fazer um financiamento, que eu vou construir. E a Caixa me pede escritura, projeto, etc. Eu entrei agora, está na secretaria, pedindo os parâmetros. Aí, não sei se pode ser da minha assessoria, mas falaram que tem que esperar juntar um tanto de pedido para daí ir lá...
Não. Na verdade,
e daí
é o
seguinte...
está
me segurando, porque estou sem poder dar prosseguimento por conta desses parâmetros que o arquiteto precisa disso para ele fazer o projeto.
Sim. Está havendo, sim, uma dificuldade atualmente. É o seguinte, a nossa média de entrada de pedido de projeto na secretaria... que originalmente eram 2 a 3 pedidos por dia, passou para 20. Resultado de fiscalização, resultado de conscientização da população de que não se pode construir de qualquer jeito, até pelas trágicas situações que estão passando no Rio de Janeiro e outros municípios, em razão de construção sem nenhum controle. Né? Tá. Mas, com isso, deu uma sobrecarga. E como? Deve ser no distrito, né?
Não, é lá no Aqui? Kiki, ué. Lá no Kiki. Lá em cima no...
Ah, lá no Kiki. Na verdade, o que nós temos
Campo
feito é o
Grande,
seguinte...
de Vila Rica, né?
Tudo tem que fazer uma vistoria. Um arquiteto vai e verifica aquela condição do terreno e, dentro da condição, ele verifica na lei. Porque a lei é uma só para todo mundo. Nós poderíamos dar informação básica. A hora que você entra, fala assim, você está na ZEPAM. Então, seu índice, sua informação básica é você pode construir tanto.
Isso.
Só que, muitas vezes, o terreno tem uma característica que a gente não poderia liberar. Vamos dizer que está numa área de risco 3, ou tem algum outro fator. Então, é necessário que se faça uma vistoria prévia para poder emitir a informação básica, não é isso?
Eu penso que lá está perto de área de preservação ambiental, né?
Eu acho que o único lote que foi desse loteamento deve ser o seu.
Está em Mariana. A gente vai dar essa resposta. Ah, não brinca, senão vou matar o que diz. Depois eu falei com ele que ele tinha que olhar isso, porque eu não posso morar em Mariana, não?
Por causa do domicílio eleitoral, inclusive.
Pois é. Na época que eu comprei, eu pedi ele que olhasse isso.
Tem um problema de divisa agora.
Volta essa, Flávio.
Nós estamos sendo bastante cuidadosos. Depois você pode olhar lá com a gente, para a gente poder confirmar.
Nossa, tem que olhar isso. Se meu coração tivesse um infartar nesse instante.
Não, gente. Mas essa demora no seu... traz um alívio da nossa parte, embora a gente ajude você a não ter essa preocupação. Da nossa parte é de que a demora também some-se este problema. Então, como houve uma dúvida quanto ao limite, porque justamente ali o loteamento do Kiki é que você tem a divisa de Mariana.
Inclusive, tem até um projeto.
E houve casos.
Né? Os parâmetros são tão diferentes.
Houve casos, inclusive, que parte do loteamento, parece que é exatamente esse, parte do loteamento da Imariana, parte aqui. Agora, menos mal, se ele foi todo aprovado aqui, caracterizado, e o cartório de registro de imóveis registrar ele como sendo aqui, entendeu? Aí a gente pode aprovar o projeto, fazer tudo. Essa é uma coisa que talvez resolva o seu problema.
Então tá. Porque uma vez eu pedi lá e foi rapidinho. Dessa vez tá aí. Eu falei assim, será que está piorando?
Não. Está piorando sim, porque o volume está maior.
Por causa do volume,
é.
Aí eu fico, será que... Igual eu, tô um monte de gente está esperando às vezes, né? Agora, igreja de Glaura, tão bafafá lá. Acho que você até penou lá na reunião que teve lá, né?
Peguei.
Uns querem que faz o negócio todo, outros já estão aceitando um...
Inclusive, isso está trazendo uma preocupação. Eu até falei que eu ia fazer uma carta ao pároco, porque as questões locais, sejam elas políticas, culturais, não me dizem respeito. Eu não entro, você me conhece bem, você sabe que o norte que nós temos na secretaria não é esse. A gente trabalha em serviço público. Então, o que acontece? Aquele problema do forro que aconteceu lá, nós temos receio E eu falei isso para a comunidade, porque uma parte da comunidade acha que se recuperar parte do forro, depois vai largar do jeito que está.
Eles têm medo disso.
Isso não tem esse risco. Por dois motivos. Primeiro, que já está no Parque das Cidades Históricas como prioridade a restauração completa. Segundo, que no orçamento do IPHAN já está previsto a recomposição completa do forro para esse ano. Ou seja, se no Parque das Cidades Históricas não houver a liberação do recurso para restaurar ela toda, o forro está garantido no orçamento do IPHAN. Não há como negar. Agora, o que eu aleguei para eles é o seguinte. É a mesma coisa que um buraco na rua. O fato de você, daí a 6 meses, ter que refazer o calçamento da rua não justifica que você deixe um buraco durante o ano inteiro. E por quê? Porque aquilo, ao se recompor aquela peça, você evita que outras possam cair, porque uma praticamente consolida a outra. Então, eu particularmente manifestei isso, que a Secretaria de Patrimônio entende que o fato de se fazer a restauração completa do forro, que já está garantida para esse ano, no orçamento do IPHAN, não justifica não se fazer o remendo, que mostra um desleixo, um descaso e um risco com a segurança de quem está embaixo. Eu sou totalmente favorável a se fazer o remendo, e isso não significa que não vai se fazer o resto. Porque se não for fazer, com buraco ou sem buraco, não vai fazer. Isso é que nós temos que entender.
Então, pelo menos o forro já está garantido pelo IPHAN.
O forro, com certeza, todo restaurado. Agora, os andaimes estão lá, nós estamos em vias de perder o andaime. Se você puder interferir nisso, seria excelente. Por quê? Tem que fazer o reparo, gente. Tem que corrigir o buraco que está lá, até porque as pessoas que usam não ficar convivendo com aquele risco. Não faz sentido.
Você falou do PAC 2, exatamente isso. Você acha que isso vai avançar? Você está sentindo que... Ou é coisa de ano de campanha?
Olha, que tem um componente eleitoral, sempre tem, porque esses programas. O PAC da Cidade Histórica, eu acredito mais nele do que os outros PACs que nós sabemos que empacaram grande parte, né? Porque, na verdade, o PAC das Cidades Históricas é uma solução do Ministério da Cultura para a continuidade do programa Monumenta no país, que é o único programa cultural que deu certo.
Exatamente.
E Ouro Preto é prova inequívoca desse sucesso, né? Nós conseguimos realizar praticamente todas as ações de restaurações, de grandes intervenções urbanas aconteceram aqui através do monumento. Então, eu acredito em razão disso, porque vai ser gerido pelo IPHAN, que gerou, que fez a gestão do monumento, e porque esses recursos vão ser uma continuidade de um programa cultural de grande sucesso. Então, eu acredito que vá, e a minha expectativa é nesse sentido. E nós já cadastramos e estamos com toda a documentação em dia, porque quem não tiver projeto aprovado é que corre o risco de não receber a verba. E no caso, por exemplo, inclusive de Glaura, a matriz de Glaura já tem projeto aprovado, os projetos tem tudo pronto para poder entrar, assim como Cachoeira do Campo e assim como São Bartolomeu.
Vindo da sua secretaria, eu acredito, tá? Porque a prefeitura está com problema de
fazer. A verba é que não é minha, os projetos eu garanto.
E nesse parque pode incluir as estações ferroviárias ou não?
O IPHAN já está pensando nisso. Alguns projetos.
Porque é lamentável, né?
Essas recuperações das estações é um projeto que já está sendo trabalhado para ser colocado.
Mesmo porque são do IPHAN hoje, né?
Hoje foi passado para o IPHAN, mas ainda está havendo uma discussão entre o Patrimônio da União, com essa passagem da antiga rede ferroviária, quis colocar o IPHAN para ser o gestor da extinta rede ferroviária federal, né, dos bens da extinta rede. E tem alguns trâmites legais e constitucionais que estão sendo discutidos ainda.
Dessas estações, da última vez que a gente conversou, você falou que eu estaria, acho que até o prefeito já falou isso, que é a estação de Miguel Burnier, que estaria bem avançada. Você tem alguma notícia assim?
Nós colocamos
mais concreta?
Nos planos e metas de ação desse ano. Uma das metas e ações que foi contemplada é o projeto completo, porque antes tem que fazer projeto, e nós não tínhamos recurso. Então, nós já priorizamos como meta da Secretaria de Patrimônio elaborar todo o projeto, entendeu? Obviamente, tendo o projeto, aí é uma questão de captação de recurso. Aí entra o fator político da comunidade, a gente pode conseguir através de entidade não governamental.
Pode ser através do PAC 2, tem
através
projeto,
do PAC, né? Mas primeiro tem que ter o projeto. Sem projeto é falácia.
Agora, Jair Correia, nem nada, né?
Engenheiro Correia, nós não fizemos projeto ainda não, né?
Não, mas temos um jeitinho
Nós temos um projeto feito pela Secretaria de Patrimônio, de paisagismo e tudo, então aquilo ali, vamos dizer, é uma pré-proteção, se nós poderíamos chamar assim.
História.
É, ele já está inventariado.
Olhe com carinho. Nossa, meu sonho, morro de medo de sair da política e não restaurar aquilo ali. Nossa, mãe. E, por fim, você falou a questão do Rio de Janeiro aí. Como é que é? Quando começou no Rio, a gente, sem querer, a gente pensa no Ouro Preto.
É hoje,
né? Como é que está a nossa situação?
É hoje, nós conseguimos, de certa forma, vamos dizer, diminuir as construções irregulares e as ocupações desordenadas. No início, nós sofremos uma pressão muito grande, sofremos até hoje. O pessoal tem mania de nominar as ações institucionais de uma secretaria com secretários. O Gabriel embargou minha obra, né? O Gabriel não me deixou construir. Eu não deixo nada, eu não embargo nada, não tem poder para isso, nem tamanho, nem força, com certeza. Mas, enquanto você ter legislação a cumprir, e eu falo que hoje nós estamos recebendo um respaldo popular muito mais intenso, porque percebe-se que a situação desses municípios que estão com essas catástrofes não é diferente das nossas encostas. Aliás, as nossas têm uma característica, pela carta geotécnica elaborada pelo FOP, de muito mais risco.
Pois é.
Muito mais. A diferença é que nós não tivemos a fatalidade de ter o índice pluviométrico que aconteceu nessas regiões. Então, não significa que Ouro Preto está salvo, não. Significa que nós somos mais abençoados. Espero que meu tio esteja rezando lá e esteja ajudando de alguma forma. Porque, na verdade, esse risco nós corremos sempre, e o professor Romero sempre fala, Ouro Preto, as encostas vão descer, nós só não sabemos quando. Então, a nossa preocupação hoje, primeiro, é inibir o processo de ocupação desordenada. Aparentemente, com nossas ações de fiscalização, nós conseguimos. Criar novas alternativas, expansão de área urbana e tudo mais, para que as pessoas entendam que ali são áreas de risco e elas têm que construir em outro local, né? E depois trabalhar a requalificação dessas áreas para a segurança.
Ô, Gabriel, mais uma vez agradecer você e sua equipe. Pedir licença, que eu tenho um outro compromisso, vou ter que sair. E qualquer coisa, estamos aí, porque quando a gente vê resultado, a gente puder somar para estar ajudando. Agora, nessa questão de Glaura, eu vou tentar ver se ameniza um pouquinho lá. Eles me falaram, falei, não, Gabriel vai estar na Câmara essa semana, eu olho com ele direitinho, para ver se a gente resolve também, que aquela igreja é especial.
Até para não perder os andames que estão lá, que estão emprestados do IFAM, senão eles voltam, não tem como fazer.
Exatamente.
Mais.
Então tá. Obrigada, gente. Um abraço para vocês.
Vereador Luiz, com a palavra. A gente agradece a vereadora Regina pela sua contribuição de sempre.
Também parabenizar o secretário de Patrimônio, Gabriel Gobi, e toda a sua equipe. E parabenizar também a maneira que tem tratado as pessoas que vão àquela secretaria, que quando é maltratado, aqui é a casa que a gente fica sabendo rapidinho, Gabriel. Aqui, felizmente, o pessoal vem rapidinho aqui no agente e fala as coisas. E queria também ponderar algumas coisas, Gabriel. Principalmente lá no Morro Sebastião, e fazer algumas perguntas para você, se você está ciente de alguma coisa daquilo que eu vou te perguntar. Se você conhece aquele moço que parece que tem uma casa aqui na praça, que tem apelido de Jacaré?
Conheço o Jacaré, a casa. O Jacaré eu conheço.
Então, acontece, Gabriel, que ele fala para todos nós lá no Morro Sebastião, que aquela parte, que hoje você representa meio ambiente e patrimônio, então, que aquela parte é dele, uma parte ali, e que a prefeitura ainda não pagou para ele. E isso fica muito assim vultoso na nossa consciência, que outras horas ele fala assim, a gente está tentando fazer um acordo lá para que a gente faça chácaras, ou é isso que você falou, de 1.000 metros. Isso, quando entra ali na rua Rio Ipiranga e vai no sentido da nascente do Rio das Velhas, e tem uma parte ali que tem uma demarcação. O que, que você me diz disso, que, do que ele fala, e o que a comunidade está sempre ouvindo isso lá, e a gente fica numa pendenga assim?
É. Na verdade, a questão de meio ambiente não está ligada à secretaria. Houve a intenção, né, de que a Secretaria de Patrimônio absorvesse a Secretaria de Meio Ambiente e eu fosse o secretário das duas pastas. Isso não se concretizou. Hoje, a Secretaria de Meio Ambiente continua autônoma. O prefeito responde pela secretaria enquanto não tem um secretário. E, operacionalmente, a responsabilidade da secretaria é do Ronald Guerra, o Ronin, como assessor especial de meio ambiente. Mas, isso que você está me perguntando é o seguinte, aquelas áreas ali no entorno, elas têm uma delimitação hoje do Parque da Cachoeira das Andorinhas.
Sim.
Né? Algumas áreas que estão sendo pleiteadas, elas estão dentro dessa área do Parque da Cachoeira das Andorinhas. Eu não sei se é esse o caso, eu não saberia te dizer sem verificar, em planta, mas, na verdade, algumas construções ali que estariam pleiteando indenização, estaria dentro da área, e não compete à Secretaria de Patrimônio avaliar o direito dessas pessoas de terem essa indenização ou serem pagas pela posse, que a maioria é posse, dificilmente a pessoa tem um documento hábil com registro no cartório de registro de imóveis, né? Então, esses casos, quando eles surgem, o que nós fazemos é encaminhar para a Procuradoria Jurídica e ela, então, é que elabora um parecer do direito e inclusive, essa questão do direito ou não à indenização é feita através da Procuradoria Jurídica. Então, não é da nossa alçada. E parcelamento também, ali hoje nós não temos, a não ser terreno, praticamente quase que nenhum, né? Está tudo definido ali no limite do parque da Cachoeira das Andorinhas, como zonas de proteção ambiental que não possibilitam esse tipo de parcelamento. Mas teria que ver o caso especificamente, sem olhar numa planta, fica muito difícil da gente fazer dar uma opinião a respeito da legalidade ou não. Isso aí a pessoa pode nos procurar, você me conhece, você sabe, você pode levar, a gente olha isso pessoalmente e vê na planta da possibilidade ou não.
Então, okay. Aqui, uma outra coisa, logo quando você... Quando eu entrei aqui, um ano e pouco atrás, eu cobrava que você, assim, como você é o secretário de patrimônio, era duas coisas. Era paisagismo da praça, ali, Nossa Senhora da Saúde, ali que você ficou de me dar uma força em termos de engenharia e tudo, o que a gente poderia fazer para estar melhorando ali, sabe, com jardins, banco, alguma coisa que possa melhorar ali. E eu gostaria dessa força da sua secretaria, já que lá, né, você sabe essas partes de engenharia, e lá é uma praça pública, né? Gostaria de uma força nesse sentido na sua secretaria. E uma outra coisa também, que eu gostaria de pedir o seu apoio, já fizemos reivindicações aqui, a Secretaria de Obras está fazendo o projeto, é sobre a abertura de parte da ladeira Júnior de Paiva. Tem uma emenda de minha autoria nessa casa, com rúbrica, para que possa abrir algumas partes, não são todas, e porque não tem hoje, não tem mais condições, só se a gente proibir os carros, porque só passa um carro em determinados locais, e eu sei que esse projeto vai depender de vocês, porque vocês têm essa autorização, e que vocês possam olhar com carinho isso, Gabriel, porque hoje já virou um risco de acidente, e tem hora que o carro nem volta, o que está subindo não fica perigoso para ele voltar, mas o que está lá encontrando com ele também não consegue voltar por causa do declive ali da ladeira. E, claro que eu sempre defendendo esse tipo de projeto aqui, e a gente precisa dessa colaboração suas, mas também quero dizer para você que não sou a favor que caminhão desça lá. Isso jamais. Eu sempre falo com as pessoas, já é perigoso para carro pequeno, ainda mais para carro grande. Só que hoje, devido às tecnologias, ônibus não vai subir ali, mas van pode subir. Então, moram umas 30 famílias no meio do morro. Então, não são beneficiados nem com transporte, porque para eles ir daqui ali seria mais perto do que dar uma volta toda de ônibus. E para descer lá também não compensaria, que teria que descer quase 1 quilômetro a pé. Então, que você possa, junto com a sua secretaria, ter meios que possa fazer do melhor possível com segurança, é claro. É, e era só isso que eu queria ponderar e parabenizar você e toda a sua equipe, e que continue assim, sendo, tendo esse diálogo. Na minha comunidade mesmo, lá em cima, vocês foram duas vezes, né? Na terceira vez estivemos junto com vocês lá. Eu acho que, se alguns acharam ruim, eu acho que hoje a gente trabalha dentro de um limite que tem que ter projeto, que tem que ter as coisas bem feitas, e que isso é, foi até bom, valorizou mais o bairro. Hoje a gente vê que algumas pessoas no passado, a gente falava, ah, mas a pessoa não quer que cresça, é, era só de dois ou três donos e tal. E hoje a gente vê como foi bom essa pessoa, o sentimento ao contrário hoje, como foi bom, porque senão hoje nós teríamos... Não vou falar bagunça, mas igual alguns bairros que não tem nem como você organizar. Já virou uma casa encostada na outra, janela em cima de janela, esgoto jogando a escada, virou uma bagunça. Então, então isso é uma das coisas que hoje a gente acaba dando valor, né? Acaba dando valor nisso aí. E no mais era só isso, as ponderações. E agradecer a você.
Obrigado.
E por ter mostrado com boa visualidade a sua prestação de conta aqui. E é isso que todo secretário que tem realmente que fazer, que é uma lei aprovada na casa, inclusive com o nobre colega Flávio Andrade, e alguns vereadores até perdem a oportunidade de questionar, de perguntar a vocês. Eu tenho cobrado dessa casa aqui também, que às vezes eles ficam usando o microfone para outras coisas, mas por que, que não, nessa hora não questiona você aqui dentro, nessa hora não vem aqui questionar e te fazer as perguntas que deve fazer e levar as respostas para as comunidades e coisas. Então, era mais essas ponderações. Obrigado por estar aqui.
Mesmo agradeço a fala do companheiro Luiz. Gabriel, poucas coisas a considerar aqui, a falar. A mesma coisa foi com o vereador Regina, registrar a alegria de ver essa competência sua e da equipe que trabalha com a questão do patrimônio e do desenvolvimento urbano. A gente fica feliz de ver que Ouro Preto hoje, já ponderei outras vezes isso, não está mais a reboque do IPHAN, é um trabalho respeitoso, integrado e autônomo, isso é muito importante para a história da preservação de Ouro Preto. E a gente vê, pelo próprio relato seu, inúmeros até os passos que foram dados, que são muito importantes. Queria só perguntar algumas coisinhas, pediria que você respondesse da maneira mais objetiva possível. A questão do perímetro tombado, há uma discussão grande, que eu já acompanhei aqui na casa e em outros fóruns, da possibilidade de ser diminuído, revisto. Isso está em andamento, algum entendimento nesse sentido? Qual foi?
Não, na verdade, fazia parte do escopo, né, a revisão da portaria 122 e a revisão do perímetro do tombamento. O que se percebeu é que, para fazer a revisão do perímetro do tombamento, isso demandaria uma discussão e uma questão jurídica, legal, muito grande, até por suscitar a questão do próprio tombamento em si, que, na verdade, ele é consolidado, não se discute, né? Mas tem questionamentos jurídicos. Então, a solução que se encontrou, até que o IPHAN encontre o caminho legal desse perímetro, é estabelecer na portaria 122 um tipo de zoneamento em que o perímetro interfira pouco. Ou seja, o perímetro tombado, por exemplo, pegava parte do bairro da Lagoa, só exemplificando, sem sentido. Todo o bairro da Lagoa deve ter o mesmo tratamento, até porque não tem visibilidade do centro histórico. Então, você não tinha por quê ter uma regra do IPHAN, uma regra diferenciada federal para parte do bairro e parte não. Só que com a revisão da portaria 122, né, nós estamos conseguindo equalizar esse problema. Então, é importante, mas a revisão da portaria está, de certa forma, absorvendo boa parte do questionamento que o perímetro tombado trazia, e acho que com isso, praticamente, nós vamos estar resolvendo esse problema sem ter essa dificuldade jurídica de mudança do perímetro do tombamento federal.
Outra questão, a gente tem conversado... Tivemos alguns reuniões, mas não conseguimos dar o passo definitivo da engenharia e arquitetura pública. Né? A gente tem já a vontade manifesta por parte da Fundação Gorsec, de bancar os bolsistas, a UFOP interessada, a Prefeitura também, mas são ritmos diferentes, a gente vê que, às vezes, um anda mais rápido que o outro. A gente é procurado a todo momento, aqui o vereador Luiz, os outros vereadores e eu também, por pessoas que tiveram sua obra embargada. Isso é um reflexo positivo, que o município está assumindo seu papel, tem falado sempre isso, né? Não está correndo solto, ou bambo, como corria antes, para dar uma Angra dos Reis ou um Niterói a qualquer hora. Isso é, é muito claro. Mas tem pessoas que realmente não conseguem pagar um arquiteto, ainda tem a questão de ter que ser arquiteto, né, no perímetro tombado, que dificulta mais ainda. Eu te mandei até aquele, aquele plano de referência de trabalho da, que a Sulamita, da UFOP, preparou. Você tem notícia como é que está andando o jurídico lá? Você está andando? Você parou?
Não, realmente, esse é o grande desafio. Né? Arquitetura e engenharia pública é uma questão que nós ainda não conseguimos resolver, das poucas questões que a gente não tem conseguido. Né? A gente vai ter que ter...
Está no jurídico?
Na verdade, a dificuldade é porque a arquitetura e a engenharia pública ela tem uma normatização federal, mas ela não tem ainda muito claro como é essa operacionalidade.
Aquele,
né?
aquele edital que tinha, aquele edital do Finisa, o município participou dele ou não?
Está participando através da Secretaria de Ação Social. A Secretaria de... Tanto é que nós falamos que achávamos que deveria ser conduzido através disso.
Desculpa, presidente.
A palavra está...
Eu até fiz uns lembretes aqui. Uma das coisas que eu ia perguntar é justamente isso. A universidade, né, o que nós estávamos com conversa, foi até o vereador Flávio Andrade que tomou iniciativa, junto com a Secretaria de Patrimônio. Por exemplo, se o curso de arquitetura da UFOP, vamos supor, escolhesse 10 pessoas por mês... 5 para fazer um projetinho, porque a gente acredita que não começar, nem que seja pequenininho, nós nunca vamos iniciar isso. Sabemos que não é a Secretaria de Patrimônio, você colocou com muita propriedade lá, que o órgão fiscalizador não pode ter serviço. Claro, corretíssimo, não tem como. Mas se a gente não tomar iniciativa e envolver a universidade, como já foi feito, e eles mostraram até boa vontade, alegaram que na época os anúncios estavam muito precoces. Na grade curricular, que o curso é recente, quantos anos tem o curso da UFOP?
Na verdade, hoje você tem só aluno no máximo de quarto período, que ou seja, segundo ano.
Já tem mais,
não? Já estão, não. Estão no quarto, eu fiz uma palestra para eles essa
quarto
semana.
Quarto período que estão?
É quarto período, quer dizer, porque a cada semestre entra um período. Tem 2 anos que abriu o curso.
Eu acho que a gente conseguiria umas bolsas na Fundação Gorsex, tiraria lá, sei lá, 10 alunos... Abriria uma inscrição, os mais carentes.
A formatação está toda pronta. Essa operacionalização
onde
é que
a gente.
Está
hoje aquele papel? Estou na dúvida, está com você, está com o Juri, está com o Paulo
Xavier. Eu tenho cópia, parece que está com a universidade, nós passamos, né, para o pessoal.
Mas depois que
eu
mandei para você por e-mail, passou para o jurídico ou está com você lá?
Não, aquele está comigo, eu já fiz as revisões, é porque nós estamos sem internet tem um bom tempo. Né, houve um probleminha aí na internet, nós estamos, eu estou só para retornar.
Essa semana,
agora, uma coisa que...
A Fundação Gorsec ligou, queria fazer sozinho. A Fundação Gorsec falou, vamos fazer sozinho, porque o treino está andando. Eu falei, não, vamos cutucar mais uma vez. Fazer alguma coisa.
Foi lenta.
Acho que a agonia sua, nossa, é isso. Porque nós já conversamos, sentamos, discutimos, juntamos a entidade toda, assinamos em minuta, tem a minuta do projeto de lei pronto, e o povo continua batendo nossa porta aqui para reclamar de barro.
A demanda será grande, não tenho a dúvida. Mas se falasse assim, olha, podemos atender...
São 3 por mês.
3 por mês, acabou, os mais carentes. Reclamou. Faz uma ficha social, uma ficha socioeconômica.
Essa é a proposta, a lei está prevendo isso tudo.
A Secretaria de Assistência Social faz o cadastro, e olha, esse mês é 3 meses, esse ano nós vamos atender só 10, o resto do ano inteiro. Que seja, mas começamos, iniciamos.
Uma coisa que é parte da engenharia e arquitetura pública, e que depende de nós, aí nós estamos tomando a iniciativa para não ficar nada parado. Rodrigo está trabalhando nisso, né, Rodrigo? Departamento de Projetos Especiais. Nós elaboramos 5 modelos dos mais usuais, o famoso 4 cômodos, 3x3, aqueles que normalmente as pessoas têm costume de construir, e nós devemos estar, inclusive, encaminhando isso, que eu acho que isso tem que ter até uma aprovação de projeto de lei, para aprovarmos as chamadas plantas populares. Então, nós teríamos 5 modelos de plantas populares com o modelo pré-aprovado pela Secretaria de Patrimônio, com a discriminação do material que seria gasto nessas casas. Então, as pessoas que se habilitassem a isso, uma vez as plantas aprovadas, eu quero comprar uma casa, eu quero construir uma casa, mas eu não tenho dinheiro para fazer o projeto. Então, ela vai à Secretaria de Patrimônio... ela vai primeiro à Secretaria de Ação Social só para comprovar que não possui imóvel e não tem a condição, porque senão nós estamos tirando... Né? Legal? Aí, uma vez isso, ele vai à Secretaria de Patrimônio desse papel e ele compra o modelo de planta mais adequado à situação dele, ao tamanho da família.
Isso já está sendo feito?
Já está quase pronto. Ah, tá. Aí nós vamos encaminhar para ser aprovado. Então, ele compra a planta e recebe o alvará de construção. Ele compra aquela planta, ele paga uma taxa, né, para poder pagar aquele projetinho. Então, são projetos no máximo de 59,9 metros quadrados, é isso? Não pode ser mais de 70 pela lei, porque senão não é considerada habitação popular. Então, até 69,9 metros quadrados, que é uma casa que teria praticamente 3 quartos, isso seria possível comprar a planta. Mas quem vai indicar qual o melhor tipo de planta para que ele adquira, ela já aprovada, vai ser a equipe técnica da Secretaria de Patrimônio, porque eles vão fazer uma vistoria no terreno e ver que tipo de projeto se adequa melhor àquela área. Às vezes o cara quer fazer uma casa, né? E então a nossa é modelo popular, é uma coisa para a pessoa ter uma condição e pagar um projeto através de uma taxa. Aí estabelece o valor quanto às UPM. Isso aí nós já estamos adiantando, Júlio. Eu acredito que no mês de maio, aí, né, Rodrigo? Maio a gente já deve estar encaminhando isso para aprovação do projeto de lei que estabelece a planta popular no município.
Mas vamos tentar ver se a gente consegue, segunda-feira, conversar com...
Segunda está meio complicado por causa daquela reunião conjunta com a UFOP. Pode ser na terça ou na quarta.
Presidente, eu posso...
Foi, não?
Não podia fazer uma audiência pública. Não? Você acha que não seria interessante?
Eu confesso que eu acho que tem que ser agora sentar e escrever o negócio, porque...
A gente tem que operacionalizar o sistema e depois dele é operacionalizado, firmou, faz audiência pública para divulgar.
Eu acho que é sentar... Com o jurídico da prefeitura, acho que é passar esse plano de trabalho que a Sulamita fez para o jurídico da prefeitura, para ver se enquadra nos parâmetros que eles têm de termo aditivo lá, que já é um convênio, seria um termo aditivo. Né? Jurídico definindo isso.
A prefeitura entraria.
Não, seria ela vai entrar com o processo de seleção da assistência social e tudo mais.
É só, praticar. Né? A prefeitura, o FOP que entraria com os alunos. Com
é o FOP Fundação Gossex.
Né? Poderia se sediar na Escola de Minas mesmo, um lugar que aí fica bem. Eu iria até um pouco mais além. É, daqui a pouco não tem que fazer geologia pública. Porque você tem um laudo geológico hoje, é o tema mais difícil do mundo. Você tem um curso de geologia aqui com os alunos, lógico que não podem assinar. Né? Teria que o monitor ou formado assinar. Mas poderia facilitar. Porque a gente sabe, todas essas aprovações hoje exigem um laudo geológico, praticamente, essas encostas. E como é que você vai fazer?
Dentro do programa Engenharia e Arquitetura Pública, nada impede que a engenharia geológica seja incluída. Você pode pôr como engenharia. Você pode pôr dentro formato. Do programa. É.
Eu tinha mais...
Pois não, eu estava falando.
Eu tive que sair, eu já peguei. Posso, presidente? É, isso é uma coisa, eu não sei se perguntou, peço desculpas se já foi dito, vai abrir novas inscrições para os imóveis privados?
Ninguém perguntou. Na verdade, o programa de imóveis privados, que era um programa do Monumento, ele encerrou nos editais. A informação que nós temos duas vertentes que podem vir a acontecer. Uma é, o IPHAN já sinalizou, o presidente do IPHAN sinalizou que há possibilidade de, através do próprio IPHAN, no Ministério da Cultura, tem uma rubrica de disponibilizar recurso. Aí seguiria os mesmos moldes do programa Monumenta. O dinheiro é encaminhado para a Caixa, nós abrimos um processo de seleção através da UEP, que agora vai ser do Fundo de Preservação, as pessoas se habilitariam, construiriam, e o retorno das prestações vai para o Fundo. Existe essa possibilidade, o presidente do IPHAN já sinalizou que esse é uma intenção, fácil o sucesso que aconteceu com a recuperação de imóveis cruzados no programa Monumento. A outra seria através do Fundo de Preservação, mas nós achamos aí um pouco mais difícil, porque o fundo vai receber um aporte de recurso e você tem um plano de trabalho a ser elaborado pelo Conselho Curador, com demandas hoje muito necessárias, a restauração dos chafarizes, né? Você tem uma série de ações de preservação e recuperação do patrimônio histórico, que hoje nós não temos dotação orçamentária na Prefeitura, e o nosso Departamento de Proteção Especial, a CREIS sabe disso, praticamente o orçamento do Departamento de Proteção Patrimonial é o orçamento do fundo, do Fundo Pátria. Porque ele tem que estar vinculado orçamentariamente à prefeitura.
Diz que ia ter um aporte de mais 2 milhões só para isso? Não. Isso,
isso é uma notícia do IPHAN. Existe essa possibilidade, através do IPHAN, de disponibilizar via Caixa Econômica e, através do fundo, nós fazemos a gestão desse recurso para a recuperação de imóveis privados. Isso é uma notícia que é correta, eu não sei se ele vai se vai se concretizar, mas é uma notícia, vamos dizer, segura do IPHAN, da continuidade do programa de recuperação de imóveis privados.
É, falou em chafariz aí, pedi para limpar aqui chafariz, lá em frente ao cinema.
Pois
toda
é,
vez
não,
que eu
já
passo
tem
ali, os taxistas,
o chafariz, o chafariz de frente ao cinema está com um projeto no IPHAN em aprovação, e ele contempla não só a restauração completa do chafariz, recuperando, inclusive, algumas áreas lá que estão degradadas, mas, inclusive, o entorno, vai ser ampliado o entorno ali, de forma que, inclusive, você não tem estacionamento em frente ao chafariz. O chafariz vai ser uma área destinada, com dois bancos, para as pessoas ficarem. É uma das requalificações de espaço urbano que nós estamos fazendo.
Tá.
O projeto está pronto. Ah, é, o banco que nós tínhamos colocado e foi cortado. Nós tínhamos colocado dois bancos lá. Não é banco. Não, mas tem a conformação já permite que eu se assente no entorno.
É, eu queria parabenizar mais uma vez a equipe toda, né, os presentes, os ausentes, né, todos trabalham, principalmente os presentes, né, o secretário, dizer que, não sei se já tem, ou se não tiver, elaborar, sinto que ainda falta um pouco de orientação, uma cartilha, talvez, dos procedimentos para aprovar um projeto. Como, quais são os passos, o que a pessoa tem que fazer, que a gente que é da área, a gente, né, já está, mas o pessoal leigo, principalmente, ficam muito confusos como é que é isso. Então, uma sugestão, fazer essa cartilha numa linguagem bem simples, né, bem popular, bem ilustrativa. E dizer também que tentar sincronizar com o IPHAN no prazo, porque eu mesmo presenciei isso, e eu ficava lá, nós tínhamos uma aprovação de um projeto, coitadinha da Marília, da Luciana, do Ricardo, eu tudo, porque a gente ia lá, né, com a boa vontade, pedindo, e a culpa não era da Secretaria de Patrimônio. Ia para o IPHAN,
tá tendo uma
o IPHAN não dava resposta. A gente entendia, ficava naquele negócio, até tentava ver se... Mas, e acaba comprometendo a credibilidade da Secretaria de Patrimônio, porque fica parecendo que o pessoal lá que não quer analisar está com... Né,
aquela, pois, Júlio, na verdade, isso, a demora está dando é no trâmite, Belo Horizonte.
É Belo Horizonte, nem se fala, para bater um carimbo, 2 meses, mas acho que tem casos maiores ainda. E eu visitei a estrutura deles lá, eu fiquei impressionado, antes eles funcionavam numa casinha, agora estão num complexo. Eu até parabenizei o Leonardo, lá, o superintendente. Um negócio belíssimo, uma bela estrutura. Vocês todos já foram lá, né? Da equipe, não. Vale a pena. Uma casa recém-restaurada. E eles já estão com um projeto. É uma estação, uma antiga estação. É próximo ali da rodoviária de Belo Horizonte, bem próximo. E belíssima casa. Eu fiquei lá vendo, tem um memorial. Foi a casa de um barão. Lá, uma coisa enorme. Para quem conhecia a sede do IPHAN antes, que eu conheci, que era uma casa muito bonita também, mas pequena, quem vê lá agora fala, puxa vida, mais que triplicou o espaço, estrutura e tudo. E não entendo como que pode demorar tanto tempo, né, na verdade, um carimbo, porque acho que eles nem fazem a pré-análise lá, faz?
É aqui.
Faz. A análise é aqui. Lá eles só batem o carimbo. Né? Não sei se eles vão olhar tudo de novo, senão fica uma sobreposição. Então, tinha que ter essa conversa dentro, porque está comprometendo a credibilidade da Secretaria de Patrimônio, que a gente sabe que o pessoal tem trabalhado bastante, e isso está ruim, está difícil da gente... E as pessoas ficam nos pedindo, a gente que é vereador, não sei se aconteceu com o Flávio, com o Luiz, as pessoas ficam assim, me ajuda lá para provar e tal. A gente até pede paciência de vocês, porque nosso papel é lá, olha como é que está esse processo aí, como é que está esse projeto, para dar uma satisfação, uma resposta para a pessoa. E eles ficam achando até que tem influência política. A gente sabe que não é. É uma questão técnica, de aprovação e tal. Mas eu tenho um caso até recente. Então, uma casa de São Bartolomeu, que já foi aprovado, está no IPHAN. Acho que é uma casinha, um negócio lá. Eu esqueci o nome agora. Se eu achar nos meus caderninhos aqui, eu tenho até o nome nos meus bilhetes aqui. Mas o... E parece que está no IPHAN. Pois é, então não sei. Mas tem muitos casos, vou achar o nome aqui, mas tem muitos casos...
Júlio, só dentro dessa linha aí, só dar uma explicação. Eu falei aqui na apresentação que nós tivemos um aumento de demanda muito grande e uma diminuição praticamente de equipe, porque nós distribuímos a equipe agora, uma parte é ICMS cultural, uma parte é projeto e uma parte é análise. Então, na verdade, em vez de aumentar a equipe, diminuiu o número de analistas. Nós agora conseguimos alguns estagiários, está melhorando. Mas... Contratamos, Desculpa, estagiário não tem jeito. O estagiário é para a área de ICMS cultural, quando a gente consegue. Nós conseguimos contratar mais dois, né? Dois arquitetos para dar um reforço. E estamos num trabalho agora, que a gente vai tentar fazer, de sistematizar melhor para fazer uma otimização da análise. Ou seja, fazer análise de uma forma mais objetiva, sem perder a qualidade, que antes a gente estava fazendo uma análise muito completa do projeto. Então, a gente entende que a gente tem que ver quais são os pontos essenciais do projeto, tem que ser analisado para dar celeridade. A ideia é otimizar o processo, diminuir o tempo de circulação.
Permite, presidente? Mas tem que tomar cuidado também, porque senão acontece aquilo que já aconteceu no passado. Agora, acho que até da pessoa levar um projeto, aí pede alguma modificação, a pessoa leva e depois pede outra que não tinha pedido antes.
Isso aí agora é uma norma, não pode mais. Por quê? Hoje existe uma taxa de aprovação de projeto. Então, quando você tem a taxa de... Por isso é que nós estamos fazendo a modificação do procedimento. Você leva um projeto, a equipe analisa e fala, você tem que corrigir isso, 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 isso e isso. Muita gente reclamava, eu vou, depois agora corrigir isso e isso. Então, o que acontece? Faz a análise e encaminha. O profissional faz as correções solicitadas. Se ele tiver feito todas as correções que foram solicitadas, o projeto tem que ser aprovado. Ele é aprovado. Agora, se ele não fizer as correções, aí volta para ele de novo. E aí, para ele reapresentar e nós fazer uma nova análise, ele paga uma taxa extra. Com isso, nós resolvemos dois problemas. Nós analisarmos só uma vez, que otimiza o processo, e ele não ter o interesse em não corrigir, porque às vezes nós ficávamos fazendo a análise de um pedido original e ele entrava com o projeto 3, 4 vezes, cada vez faltava uma coisinha que pediu lá no início. Então, isso deve otimizar o processo, é um aperfeiçoamento do processo.
Parabenizo, agradeço, presidente.
Só para completar, Gabriel, eu acho que faz falta, numa reunião que eu tive com a Sulamita, eu vi lá que eles produziram uns folhetinhos assim, pequenininhos, era até metade disso aqui, falando de construção. Eu acho que esse trabalho que você apresentou, da educação patrimonial, é importante, mas eu sinto falta de que isso, como é uma mudança de cultura, nós sabemos que isso demora muito tempo para poder pegar, para poder estar na cabeça de todo mundo, uma terra que sempre se fez o que queria, é de ter alguma informação na loja de material de construção, os arquitetos, uma coisa simples mesmo. Se você vai construir, procure um arquiteto, engenheiro, uma coisa assim que pudesse. Uma pequena cartilha, eu até falei. Lá na arquitetura da UFOP, eles fizeram 3 ou 4 folhetinhos, não sei se chegou a ver isso, eu até tenho ali. Eu sugiro isso para poder diminuir. Eu acho que esse trabalho de educação patrimonial.
Crise, nos planos de metas, nós colocamos. Para esse ano agora, nós vamos fazer esse trabalho.
Aquelas placas que tem na beira da estrada, se for construir na margem da estrada, procure DR, quer dizer. Um negócio desse assim, preventivo, acho que o trabalho de teatro é legal e tudo, mas tem gente que, quando é pega de surpresa, quando a obra está embargada, uai, tem que ter projeto? Eu não sabia. Então, assim, sugestão disso aí. Uma consulta para ser feita, nós tivemos informação que naquele terminal do Zé de Duca, tinha uma sala que seria para a guarda municipal que não teria sido mais destinada para ela. A Associação da Barra me procurou pedindo se não poderia poder utilizar essa sala. Eu até fiz uma indicação à prefeitura, formalizando, pedindo que estudasse essa sessão. Tem essa questão
da
guarda?
A informação aí é que está equivocada. Na verdade, lá no terminal tem uma lanchonete que já foi licitada, inclusive já tem um ganhador, e que o valor do arrendamento vai para o fundo de preservação. Tem uma outra sala, essa sala vai ser compartilhada pela Guarda Municipal, continua, e um terminal eletrônico de banco. Ah, tá. Então, essa sala é que pretensamente seria. E é uma sala relativamente pequena, tá, que eu acredito que para a coisa nem atenderia.
É a associação que trouxe essa informação, e formalizei isso aí.
A informação não está correta.
E, por último, só parabenizar, além de tudo que você mostrou aí, o trabalho grande, eu acho que esses quadros de aviso, eu fiquei tão satisfeito o dia que eu vi. Você sabe o quanto me incomoda essa meleca publicitária pregada nas paredes. Já fiz até projeto de lei que foi vetado em função disso aí, porque não pode ser iniciativa da gente. Mas isso me deu uma alegria grande quando eu vi uma intervenção tão simples, pequena, custou 6 mil pelo que eu vi ali, e você dá uma limpada na cidade, acho que o próximo passo agora é limpar mesmo. Primeiro está organizado o espaço para fixação de avisos públicos. Então, te parabenizar por isso, pelo grande que você tem feito, junto com a equipe toda, né, Luciana, Rodrigo, Cristina, os arquitetos, nunca lembro o nome dos dois, desculpa.
Guilherme Ricardo,
Creise, Marília, a equipe toda. Eu também, como o Júlio disse, de vez em quando eu importuno, mas não é nunca para pedir jeitinho, nunca para pedir para resolver, é para tentar levar informação para a pessoa, que ela, as pessoas veem o vereador como a pessoa que vai resolver. Ah, vou procurar o Luiz lá, que ele vai quebrar meu galho. Isso é cultura. Então, se nós estamos mudando a cultura, tenho plena consciência disso, como está sendo feito na questão da água, é uma mudança de cultura que vai demorar 10 anos para a gente poder ver o que é água, o que é esgoto. Então, na questão de patrimônio e desenvolvimento urbano, Gabriel, você tem feito isso com muita competência, tem coordenado esse processo, né? Você não faria isso sem a sua equipe, e a sua equipe não faria sem você. Então, parabenizar vocês por isso, agradecer mais uma vez por você estar aqui, falar do meu orgulho de tê-lo como membro do Partido Verde. Eu já te falei uma vez, Gabriel, a gente tinha maior, era o homem que eu tinha mais inveja, era o preto menino. Aqui, mas era o filho do dono do Zé Pereira. Eu morria de inveja de Gabriel, que o pai dele tinha o Zé Pereira dos meninos. O sonho era sair de Cariá no Zé Pereira dos meninos. Né? O Gabriel, o pai dele, que era o dono do Zé Pedro Gomes. Então, eu tenho essa relação, essa ligação de infância com o Gabriel. Fico muito tranquilo pelo elogiar, sem ter que puxar saco. Mas seu trabalho está sendo muito importante. Tenho certeza que vai marcar a história de Ouro Preto, por Ouro Preto ter assumido, sob a coordenação do prefeito e a sua, o seu papel, não só na preservação do patrimônio, mas na conciliação dessa preservação com o desenvolvimento urbano, que é tão fundamental. Devolvo a palavra para as considerações finais.
É só agradecer, né? Eu acho que toda oportunidade, é uma pena que os demais vereadores não estivessem aqui, principalmente por causa da legislação que nós vamos encaminhar, né? Um assunto técnico, quando a gente tem a oportunidade de já ir tratando...
Tem uns que não vão ler nem quando você encaminhar, então não tem problema.
É. Tranquilo que... Mas agradecer, eu acho que realmente o mérito é todo da equipe. É, na verdade, nós temos um pessoal muito especial. Eu falo que não são as outras secretarias, são, não é a nossa que é diferente, não, né? As outras que são iguais. Então, a gente tem procurado fazer esse trabalho com responsabilidade. E também uma notícia, embora não seja necessariamente da nossa responsabilidade, mas não deixa de ser, nós acabamos de licitar também as lixeiras para o Centro Histórico, né? É, já saiu a licitação, já foi aprovada, nós vamos estar...
O projeto que é? Como é que é?
O projeto é um projeto igual àquele do monumento, semelhante, de um custo menor, e ela tem uma meia-lua, para que ela possa ser inserida ao longo da via toda, que a pessoa, às vezes, está guardando o papel, né? Então, não é uma solução que vai resolver o problema, mas vai minimizar muito, que hoje não tem lixeira. A verdade é essa. Anuncia as do monumento, né? Nós vamos estar colocando. Em princípio, nós vamos estar colocando no centro, se ela aprovar, porque a gente sempre faz tipo uma experiência, né? Se entender de que ela atendeu à expectativa, na funcionalidade, na praticidade, na qualidade, né? Na durabilidade, nós aí vamos sugerir que aí, através do departamento de obras, se compre uma quantidade muito grande para espalhar por todos os bairros, que eu já sei que o Luiz já até me olhou ali, falou lixeira, já falou, opa! O bairro lá em cima também precisa, todo mundo precisa, né, Luiz? Eu acho que é importante. E agradecer realmente essa oportunidade, e a gente fica satisfeito quando vê que nessa casa aqui, independente de partido político, independente de qualquer coisa, o trabalho está sendo reconhecido, né? Eu acho que o importante é isso. Se a gente está conseguindo fazer isso, essa é a sensação que a gente fica muito gratificante, né? De saber de que nós estamos nos esforçando ao máximo, e às vezes nós conhecemos muitos setores da prefeitura que se esforçam demais e, na verdade, não têm esse reconhecimento. Então, eu fico feliz, acho que o mérito é realmente da equipe, né? E agradeço a oportunidade. Muito obrigado.
Mesmo com pouca gente, nós temos certeza que demos mais um passo no exercício da nossa cidadania. Boa noite a todos, muito obrigado.
verdade, foi o prefeito que fez esse projetinho dos mural ou foi você, o arquiteto Angelo Oswaldo? Não? Foi o arquiteto Angelo Oswaldo que fez esse desenho do mural?
Na verdade,
mural?
Ele xingou demais.
Mas comigo ele...